Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez nessa nossa transmissão ao vivo hoje, dia 13 de setembro de 2021, dia de São João Crisóstomo, véspera da exaltação da Santa Cruz. E o tema do nosso programa é O Brasil tem salvação? Né? Ponto de interrogação. Bom, a pergunta é evidente, provocativa, mas vamos primeiro definir a pergunta, né? É claro que a gente pode interpretar salvação num sentido mais sobrenatural, salvação eterna, salvação de Deus, que é verdadeiramente o que a gente geralmente quer significar como salvação. Agora, para chegar nesta salvação eterna, existem outras pequenas salvações que precisam acontecer, né, no meio do caminho. E o que é que nós vemos no nosso país, de uma forma geral? É que o Brasil, assim como o Ocidente, está caminhando numa lenta e gradual desorganização das instituições básicas e fundamentais. O que é que está acontecendo? Né? Qual é o grande problema? E mais do que isso, como é que eu e você podemos fazer a diferença? Essa é a grande pergunta, né, que vale realmente a pena ser respondida, porque, assim, de análises de problemáticas transcendentes, assim, de coisas que não dizem nada a respeito a nós, no fundo, né, não vão mudar a nossa vida. Mas o que é que nós podemos fazer para contribuir? Tá bom, então vamos primeiro à problemática e depois vamos para a solucionática. Veja só, primeiro, qual é a grande dificuldade que nós vemos no nosso país? Vamos partir de uma constatação. Há 2000 anos atrás, quando o cristianismo começou a existir no mundo, o que é que havia no mundo? Havia um império. E um império bastante autoritário, né, que perseguia os cristãos, que impunha, né, uma certa, até, digamos assim, unidade religiosa. Porque cada um podia ter seus deuses e suas religiões, desde que todo mundo prestasse culto a César, né? Então, era um Estado que, de alguma forma, se apresentava como divino e manifestou-se como uma coisa bastante sangrenta, né? Milhões de cristãos padeceram debaixo dos romanos, só que a coisa caiu. E a coisa caiu de podre, em primeiro lugar, né? Claro que houve outros fatores, houve também o cristianismo que foi crescendo, claro que houve também os bárbaros, né, que invadiram, mas os bárbaros entraram no Império Romano, não porque o Império Romano, os bárbaros fossem especialmente dotados militarmente, mas porque o Império Romano já estava podre. E onde é que estava essa podridão? Né? A podridão estava no fato de que o Império Romano foi perdendo aquilo que cria a coesão numa sociedade. Ou seja, foi perdendo aquilo que são os grupos primários. Deixa eu explicar aqui uma coisa, porque, só para entender o que é que eu vou dizer, o Império Romano foi perdendo grupos primários, nós, cristãos, quando veio a cultura cristã, ela fez crescer muito mais do que antes na história os grupos primários, e aí começou a decadência, né, da nossa cultura ocidental há uns 300 anos atrás, 400, quando os grupos primários foram se decompondo, e aqui no Brasil os grupos primários, né, como no resto do mundo, tornaram um fracasso. Calma, eu sei que eu estou falando uma linguagem que você não entende. O que é essa história de grupos primários? Então vamos lá, vamos nas fontes, para você, se quiser depois, aprofundar. Existe um famoso sociólogo chamado Kingsley Davis, que escreveu esse livro, Human Society. Esse aqui é o original em inglês, então só para saber o que eu vou citar, está mais ou menos na página 290 do original em inglês, se você tiver e quiser conferir. Acontece que este livro foi traduzido, né, para o português, uma edição bastante antiga que você encontra aí na internet em dois volumes, né, Sociedade Humana, do Kingsley Davis, e no segundo volume, que é esse vermelho, que trata desse assunto, é logo o início do volume, que fala dessa coisa de grupos primários e grupos secundários. O que é isso? Dito, de onde é que eu vou tirar, de onde eu tirei essa história, deixa eu explicar para você. O Kingsley Davis, ele é um sociólogo que ele pegou a sociedade e ele analisou, decompondo a sociedade, como faz um professor de anatomia, que pega o corpo humano e diz, ah, tem esse órgão aqui, esse outro órgão aqui, que, né, tem essa função, esse aqui tem outra função aqui, e ele analisou a sociedade humana. Esses estudos foram feitos no início do século XX, né, e financiados por uma fundação ligada à Fundação Rockefeller, o Fundo de Pesquisas da Laura Spelman, né, dedicado à memória da Laura Spelman. Então, eles analisaram a sociedade, o Kingsley Davis analisou a sociedade e descobriu certas coisas que foram realmente pioneiras no campo da sociologia, como é que funciona mesmo a sociedade. E ele descobriu, né, que observou que existem na sociedade dois tipos de grupos, os grupos primários e os grupos secundários. O que é um grupo primário? O grupo primário é sempre um grupo, digamos assim, bastante parecido com essa realidade chamada família. Ou seja, a pessoa é importante para outra, tem relação, como a relação de pai e filho, relação de irmão e irmã. Veja, e essas relações elas são perenes, elas são significativas. Nos grupos primários, as relações são assim, por exemplo, um pai, ele continua pai mesmo depois de morto, né? São relações perenes, elas realmente são significativas, e a pessoa que participa de um grupo primário, ela se sente emocionalmente vinculada, ela se sente realmente pessoa. Enquanto no grupo secundário, né, que a gente pode sempre dizer que é um grupo secundário, é o tipo relacionamento empresa, relacionamento comercial, entre cliente e o vendedor, etc. Nos grupos secundários, a pessoa é um número. Ela tem uma relação, mas não é significativa. A pessoa é um CPF, simplesmente, né? Ela é descartável, ela pode ser demitida a qualquer momento, né? Enquanto no grupo primário, um pai é pai mesmo depois de morto, no grupo secundário, você hoje está aí, daqui a pouco você é demitido, dão um chute em você e você não significa mais nada. O que acontece? O que dá verdadeiramente estabilidade a uma sociedade, né, são esses grupos primários, onde as pessoas se sentem vinculadas, elas são significativamente vinculadas. Se você for olhar para a sociedade romana antiga, né, embora fossem pagãos, havia né, os clãs, né, as gens romanas, as pessoas tinham relacionamentos, tinham alianças e tinham significado um para os outros. Claro, a família romana era muito assim, se a gente for comparar hoje com aquilo que a gente vê, né, que o cristianismo revelou a respeito da família natural, a família romana tinha coisas assim muito precárias, mas mesmo assim as pessoas inicialmente lá na época da República Romana, as pessoas tinham significado umas para as outras. Acontece que com a depravação do império, né, as pessoas começaram a ser cada vez mais número. Não tem mais o vínculo familiar, as fidelidades, as alianças, né? Ou seja, já era um mundo pagão onde certas virtudes eram mesmo precárias, sempre foram, né? O pudor, a castidade, essas coisas, assim, no mundo romano, sempre foi uma coisa meio precária. Mas tinha um certo sentido de família originariamente, né? Com a decadência do império, né, a depravação sexual, a vida vivida de forma devassa, as pessoas começaram a perder o vínculo umas com as outras, etc, etc, e perderam o vínculo, perdendo o vínculo familiar, o vínculo de clã, de tribo, de gens romana, perdeu-se o patriotismo, né? Ou seja, aquilo que fazia com que o Império Romano, de certa forma, ficasse de pé, né? O cidadão romano. Então, aquilo lá caiu de podre. Caiu de podre por quê? Porque ninguém estava mais interessado em defender absolutamente nada. Defender o quê? Defender quem? Que pátria, entre aspas. Essa foi a dificuldade. Então, veio a queda. Veio a queda do Império Romano. E, claro, com os bárbaros, houve um período bastante caótico. Mas quando as coisas começaram a se reorganizar, o cristianismo, que foi crescendo, que foi convertendo as pessoas, o cristianismo começou a moldar a sociedade toda na base da família. Ou seja, porque no fundo, no fundo, a igreja é uma família. E o que Jesus veio fazer nesse mundo foi fazer uma família, né? Então, por exemplo, conquistas do cristianismo. Por que é que você pega um sociólogo como o Rodney Stark, ele mostra por que é que o cristianismo, no início, ele fez um imenso sucesso, principalmente entre as mulheres. Exatamente por causa da libertação que o cristianismo significou para as mulheres, né? Na sociedade romana, a mulher, ela tinha um papel tão subordinado que o pater familias romano, ele tinha poder de vida e de morte sobre a mulher e sobre os filhos. Então, a mulher era mais ou menos coisa. Quando, com o cristianismo, vem a proibição, pater familias não tem mais poder de matar as mulheres. Ele não pode mais matar a sua mulher, ele não pode, ele tem que ter uma mulher só, não várias. Isso é importante. Veja, essa coisa, o pessoal diz assim, isso é uma bobagem cristã, essa história de matrimônio monogâmico, não sei o quê. Foi uma grande conquista que libertou as mulheres. Por quê? Porque quando um homem tem várias mulheres, então mulher não tem a mesma dignidade de homem. Me desculpe, não pode ser. Um homem tem 5 mulheres. Como é que elas vão ter a mesma dignidade que ele? Pessoal, hoje em dia ficam querendo descobrir coisas novas, a polirrelação, não sei o quê, etc e tal, isso aquilo, para quebrar, né, o matrimônio cristão. cristão, monogâmico, não sei o que, etc e tal, como se fosse, como se o vínculo entre homem e mulher fosse uma opressão, na verdade é uma grande liberdade, a liberdade para amar, mas a liberdade ela existe se existe aliança. Se você não tem aliança com ninguém, você não ama ninguém, você usa as pessoas e descarta. As pessoas são descartáveis. Então, quando o pessoal fala assim, ah, existem novos tipos de família, eu advogo, eu defendo novos tipos de família, não a família tradicional. Se você for olhar a diferença, esses, aspas, novos tipos de família, não são famílias de forma alguma, porque são grupos secundários, onde as pessoas são descartáveis. Ou seja, hoje você está, amanhã não está. Hoje você fica, amanhã você não fica. Hoje você tem compromisso, amanhã você não tem. Como que isso é um novo tipo de família? Sociologicamente falando, se você for olhar na coisa, na res, na realidade lá fora, não como flatus votis, simplesmente uma expressão de palavra, né? Aquilo pode, você pode chamar de família, mas tudo bem. Você pode chamar, também chamar uma colmeia de abelhas de família, mas aquilo não é família, né? Você pode chamar um cardume de peixes de família, você pode chamar uma alcateia, né, de lobos de família, mas aquilo não é família. Por quê? Porque não existem as relações espirituais dos grupos primários. Só existe grupo primário com aliança verdadeira quando existe algo espiritual que liga as pessoas, onde as relações são perenes, não são voláteis. Então, você vê claramente que o cristianismo, o que é que ele fez? Ele, no meio do caos da barbárie, foi formando famílias. As pessoas vêm se convertendo, aí tem a pequena família cristã, e aí foi fazendo alianças, né? As alianças, sei lá, dos mosteiros, as alianças que são as paróquias, as alianças que depois foram sendo os compromissos de aliança feudal, as próprias guildas dos vários... várias profissões, etc., eram todas elas muito baseadas em alianças, era tudo muito parecido com família e com obrigação familiar, né? E foi isso que restaurou a civilização. Ou seja, as pessoas começaram a ter aliança umas com as outras e significar algo umas para as outras. Aí, na Idade Média, nesse contexto, surge o Estado Nacional, surge nação, ressurge, mais uma vez, pátria, né? O que é pátria? O que é patriotismo, por exemplo, né? A palavra patriotismo, ela é uma virtude que demonstra uma devoção, né? Devoção quer dizer o quê? Uma prontidão para servir. Então, você tem devoção, digamos assim, para com seus pais, né? Então, a virtude da piedade do filho para com o pai faz com que o filho esteja pronto para servir o pai, pronto para estar junto com o pai. Então, a virtude da piedade, prontidão para servir. Ora, essa virtude da piedade, quando aplicada ao país, que é pai ou mãe, como queira dizer, pátria, né? Tem então essa realidade da piedade, da gratidão. O que é que o Brasil me deu? Né? Existem coisas pelas quais nós temos que ser agradecidos ao Brasil, por nós termos nascido no Brasil. Bom, a primeira coisa que me vem imediatamente à mente de gratidão enorme de ter nascido no Brasil é de eu ter nascido uma cultura cristã, de ter recebido a língua portuguesa, que é uma língua que tem perfeita capacidade de expressar a verdade cristã. Tem línguas que, onde é muito difícil expressar a verdade cristã, sei lá, se você nasce no Japão, se você fala japonês, para você forjar agora expressões que digam toda a carga cultural cristã é difícil, porque aquilo foi criado no paganismo. Não é impossível, mas é uma dificuldade. Nós temos uma cultura basilarmente cristã católica. O que seria se eu tivesse nascido, sei lá, num lugar, na Polinésia, numa cultura completamente pagã? Então, o que é que eu recebi do Brasil? O que é que eu recebi dessa cultura? O que é que eu recebi dessa identidade nacional? Existe gratidão. Existe alegria de ser quem eu sou. O que acontece é o seguinte, que isso fazia então com que o Brasil fosse, de alguma forma, digamos, uma federação de famílias, as famílias cristãs, as organizações locais, os governos locais, etc, etc. Tudo isso fez com que o Brasil fosse uma grande nação. Então, por quê? Porque era tudo baseado num conceito de aliança, num conceito de compromisso, num conceito de amor, no conceito de ser para o outro, que é tudo aquilo que são os grupos primários. Agora, o que aconteceu é que isso aconteceu com a humanidade, não aconteceu só com o Brasil, principalmente com o Ocidente. O que aconteceu é que durante a Revolução Industrial, o poder financeiro dos bancos e a obsessão pelo dinheiro que foi tomando conta, o poder econômico, foi vendo que era muito vantajoso, ou seja, economicamente vantajoso, quando os grupos eram secundários. Ou seja, ao invés de ficar engessado naqueles compromissos familiares das guildas medievais, não, pega as pessoas, torna elas descartáveis, despede quando quiser, explora, faz o que você quiser, e tudo isso virou a cultura. Nossa cultura atual, ela é toda baseada em realidades de grupos secundários. Seja quem é, aspas, capitalistas, seja quem é, aspas, comunista. Por quê? Porque é tudo baseado simplesmente no dinheiro. Então, de um lado como do outro, o que interessa é, um é ganhar dinheiro, o outro é dividir o dinheiro. Mas, basicamente, a coisa, todo mundo se define a partir da economia. E é evidente, então, que tanto de um lado como do outro, fundamentalmente, o que está acontecendo é o esfacelamento da família. Ou seja, não há mais aquela experiência fundante e fundamental da pertença. Eu pertenço a essa família, eu tenho um vínculo, eu tenho uma aliança, eu tenho um dever, de uma obrigação de piedade para com os meus pais, um vínculo, uma aliança com os meus irmãos, uma piedade para com meus filhos. Não, tem mais nada disso. Pai deu trabalho, eutanásia. Filho deu trabalho, aborta. É isso aí, acabou. Então, é evidente que as famílias vão constantemente se secundarizando. cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, vão deixando de ser famílias, que as pessoas passam a ser números, né? Porque o que interessa é o dinheiro. Morre um pai, morre uma mãe, você começa a partilha dos bens, acabou a família, é irmão contra irmão. Porque o dinheiro é mais importante do que o vínculo que sobrou. Então, é evidente que se a célula máter da sociedade está desse jeito, o que é que sobra quando você aumenta isso e chega ao nível de pátria? Quem vai ter verdadeiramente piedade para com o Brasil, ou seja, patriotismo? Quem vai ter devoção para com o Brasil, ou seja, disposição para servir, para dar a vida? Se não tem a experiência básica fundamental, não vai ter a experiência maior. Não é verdade? Então, voltemos à pergunta inicial. O Brasil tem salvação? Você entendeu o problema? Ou seja, para nós sermos alguma coisa, para o Brasil ser alguma coisa, para nós termos uma identidade nacional, nós precisamos voltar àquele fundamento, àquela realidade fundamental que é a família, pela qual ninguém quer se entregar e ninguém quer verdadeiramente viver uma aliança de sangue, né? Ou seja, defender os valores da família, ou seja, essa realidade desse grupo primário. Veja, o Kinsley Davis é um sociólogo, aspas, do mal, ou seja, no sentido que ele não é cristão, ele não crê, ele é ateu e ele trabalhou muito para implantar essa cultura da morte que está aí. Ele fez muita coisa ruim, mas é um gênio do mal, ele usa as coisas para o mal, mas ele é um gênio e ele conseguiu enxergar como é que é formada a sociedade humana anatomicamente e conseguiu distinguir essa realidade, né, de dois tipos de grupos. Então, eu não preciso aqui dar muitos exemplos para você enxergar que ele descreve bem a realidade e que, já faz 3 séculos, o que está acontecendo com a humanidade é que os grupos primários estão se decompondo e se transformando em grupos secundários. Os grupos primários, onde você é pessoa, onde você significa alguma coisa, onde você tem vínculo, onde você tem aliança, vão se transformando em coisas passageiras, contratos de oportunismo, que pode ser a qualquer momento dissolvido, desfeito, etc. Então, sendo assim, é a coisa mais fácil de implantar uma ditadura. Por quê? Porque para você implantar uma ditadura, as pessoas precisam ser, não pessoas numa relação familiar, mas precisam ser indivíduos indefesos. Quando você quebra as relações familiares, você quebra também as identidades, a pessoa não sabe mais quem ela é, ela não vai se defender. Ela vai alegremente se entregar para o primeiro ditador que aparecer. Não, por favor, né? Como diz na Sagrada Escritura, vai todo mundo se voltar para o espinheiro e dizer: reina sobre nós. E querer uma ditadura de direita, de esquerda, de cima, de baixo, nas suas várias modalidades, como a ditadura sanitária que está sendo implantada aí, né? Com essa história toda de que a gente não tem mais liberdade no mundo. As pessoas, vendo o caos, alegremente se entregam à primeira norma que tem: por favor, tirem a nossa liberdade, né? Proíbam a gente de tudo. Pode proibir, não tem problema nenhum. Salva-nos, salva-nos, né? Por quê? Porque são indivíduos indefesos. Mas se você tem, né, identidade, se você tem alianças familiares, etc., as coisas ficam diferentes. Bom, e aí? Como é que a gente passa, então, para a solucionática, né? Entendemos o problema. Tem salvação o Brasil? Tem. E como é que vem essa salvação? Bom, em primeiro lugar, vamos recordar o santo que nós celebramos hoje. Hoje é dia de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, grande bispo, doutor da Igreja, né? Ele escreveu um livro, um diálogo, a respeito do sacerdócio, né? É um livro até bastante curioso que ele escreveu quando ele não era padre ainda, né? Ele tinha um amigo chamado Basílio, não confundam com São Basílio Magno, não tem nada a ver, é outro Basílio. Os dois ali são de Antioquia, São João Crisóstomo e esse amigo Basílio, lá de Antioquia. Os dois estavam crescendo na virtude, etc., mas o Basílio era mais virtuoso e se dedicou mais à vida espiritual. E os dois começaram a falar do nome dos dois para serem padres, né? Para ser ordenados padres. E o Basílio chegou e disse, ó, sozinho eu não vou, você tem que vir comigo, né? E o João, sem mentir, mas meio que deu a entender para ele, hashtag tamo junto, entendeu? Quando finalmente o Basílio ia ser ordenado, o João pulou fora, sem querer ser ordenado, e o Basílio terminou padre e o João não. E aí ele escreveu esse diálogo sobre o sacerdócio para explicar para o amigo como é que ele não traiu ele, ou seja, não foi uma traição, foi na verdade uma estratégia. Por quê? Porque, diz São João Crisóstomo, eu vi que você era muito mais virtuoso e você devia ser padre mesmo. E eu estava atrasado na virtude e não podia ser padre. Abre parênteses. Nessa época, né, por causa dos apegos de São João Crisóstomo à mãe e certos compromissos que ele tinha com a família, de fato, o Basílio estava mais adiantado na virtude, aparentemente. Fecha parênteses. Então, o São João Crisóstomo chegou e disse, não, você que devia ser padre, porque você é mais santo, né? Eu ainda estou atrás. Ele diz até no início do livro assim, o prato da balança, seu está mais elevado, o meu está mais para baixo, etc. Então, você tem que ser padre, então tchau, fui, pronto, acabou. Esse é só o contexto do livro para contar a história sobre porque é que é o sacerdócio. E dentro deste livro, São João Crisóstomo conta uma coisa muito importante, muito interessante. Ele diz assim, olha, quando nós estamos diante de problemas realmente grandes da Igreja, uma situação assim trágica, como resolver esses problemas? Olha, não adianta você fazer milagres. Não, você vai, você é um grande santo, etc. tal, faz milagre, milagre não vai ser suficiente. Também não adianta você ser santo e dar o exemplo. Também exemplo não vai funcionar. Só vai funcionar uma coisa, que foi o que Jesus fez. Ele ensinou. Ou seja, o poder educacional. A gente vê alguns pais e mães que têm filhos, os filhos crescem e de repente entram por um caminho complicado de droga, afastamento da religião, se desviam, entre aspas, daquilo que é o caminho que a família gostaria. E aí o pai e a mãe fica dizendo assim, ai, onde foi que eu errei? E errou mesmo. Porque você, quando você vai ver, né? As pessoas dizem assim, ai, onde foi que eu errei? Eu sempre dei bom exemplo, eu fui o maior exemplo para os meus filhos. Só que exemplo não adianta, não basta. Por quê? Você está em casa dando exemplo, mas o seu filho está sendo catequizado pelo TikTok, pelo Netflix, pelo Instagram. Esses dias eu atendi uma mãe, a mãe nem é muito católica, assim, veio à igreja, assim, desesperada, procurando ajuda, né? Só para você entender que, assim, veio lá na paróquia, mas ela não sabia nem quem eu era. Eu atendi, e no final do atendimento, né, ela perguntou, como é que é o nome do senhor? Eu disse, Padre Paulo. Disse, ah, tá bom, estamos aqui à disposição. Eu não sabia quem eu era. Então, não é assim que... Só que ela, preocupada com certos comportamentos do filho, né, e aí eu fui atender o menino. Eu disse, minha senhora, a senhora está reclamando do seu filho, mas eu estou falando com a senhora, preciso falar com o filho, cadê ele? Aí ele está aqui, chamou o menino de 11 anos. Eu atendi o menino. E fui com um jeitinho, conversando com ele, descobrindo aquele comportamento que a mãe estava preocupadíssima. O menino, quando a mãe disse que, olha, meu filho, isso é errado, isso não pode, etc e tal. Eu perguntei, mas onde foi que você aprendeu isso? Resposta, no TikTok. Então, papai e mamãe estão em casa dando exemplo, mas o seu filho está sendo ensinado. Está sendo ensinado na escola por professores que não têm os seus valores, nos filmes, no TikTok, no Instagram, etc. e tal, aquelas pessoas estão transmitindo ideias, até de forma bastante criativa, inventiva, com dancinhas, com coisas, etc. e tal, mas estão transmitindo valores, estão ensinando, elas dizem, elas falam as coisas. Enquanto isso, você diz, não, eu vou trabalhar, porque eu preciso ganhar bastante dinheiro para dar um futuro para o meu filho. Mas quem está dando futuro para o seu filho é quem está ensinando o seu filho, não você. Não é o seu dinheiro. Seu dinheiro não vai dar futuro para o seu filho. Então, se a solução para o Brasil, o Brasil tem salvação, se a solução para o Brasil está na célula mater, que é a família, a solução da família está no seguinte, ganhe um pouquinho menos de dinheiro, dê mais tempo para o seu filho e ensine coisas para ele. Como você vai fazer, quais os detalhes, aí depende muito das circunstâncias do que você vive, né? Eu não vou dar um conselho aqui para milhares de pessoas que estão assistindo, um conselho único que cabe para todo mundo, não tenho pretensão. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, ganhe menos dinheiro e dê mais tempo para o seu filho. E ensine as coisas. Porque é isso que vai fazer com que a sua família tenha salvação. Ensine os valores cristãos, dê o exemplo dos santos, ensine o catecismo, ensine a rezar, ensine as coisas de Deus, gaste tempo com seu filho. E então, sua família terá, aspas, salvação, em vários sentidos. E se as famílias tiverem salvação, o país terá salvação. Então é necessário que a gente volte, né? Eu dizer, ah, padre, o senhor está tarde demais, o senhor está me dando um conselho, mas esse conselho, ah, se eu tivesse ouvido o senhor, agora meus filhos já estão grandes, já estão fora de casa, está tudo, tudo já juntou, divorciou, separou, se perdeu, etc. E agora o que eu faço? Bom, criem grupos primários. Ou seja, o grupo primário, fundamental, que é a sua família, não deu certo, mas criar pequenas famílias espirituais. Onde essas famílias espirituais, vocês estão buscando aprender a verdade. Né? Como diz São João Crisóstomo, não adianta você fazer um grupo de oração e fazer milagres. Milagres não vão adiantar. Os milagres de Jesus serviram porque Jesus, com os milagres, atraía as pessoas e depois ensinava. Porque somente a inteligência iluminada é que a vontade quer alguma coisa. Como que você vai querer, como que você vai amar uma coisa que você não conhece? Então, isso vale para o estudo, isso vale para a oração, isso vale para tudo. Tanto se a sua inteligência está iluminada pela luz sobrenatural da fé ou pela luz natural da razão. A inteligência é uma só, tem duas luzes. Onde você for buscar a verdade vai ser sempre verdadeira. E aí, isso vai solidificar a sua vontade em aliança de amor. E aí vai ter grupo primário, e aí vai ter família. Como fizeram os cristãos no início. Os cristãos não conseguiam converter a própria família, mas depois eles se uniam em vínculos. Né? Assim surgiram os mosteiros, assim surgiram as paróquias, assim surgiram as famílias espirituais. Assim nós precisamos fazer essa multidão de famílias espirituais, de grupos primários pelo Brasil afora. Não se preocupe em registrar CNPJ, não se preocupe em institucionalizar nada, né? Porque se for família verdadeira, vai ter vínculo, vai ter aliança, entende? Ou seja, não se preocupe, a primeira coisa é deixar um traço institucional. Não, viva primeiro. A coisa tem que acontecer primeiro. Quer fundar uma família espiritual? Estude muito, reze muito e ensine. Quando as pessoas forem seus filhos espirituais, você tem uma família. Ah, mas eu não dou conta de saber sozinho. Então façam grupos e estudem juntos. Não é? Mas, sobretudo, né, essa realidade de uma paternidade espiritual, de quem ensina e ensina a ensinar. Eis aí. Iniciamos nossa transmissão perguntando se o Brasil tinha salvação. Não é? Eu sei que algumas pessoas ficam meio frustradas porque, mas o senhor não tratou de nada do que está acontecendo no cenário atual, dos grandes problemas, dos grandes conflitos, das grandes coisas. Gente, mas já tem tanta gente analisando isso. Mas tem pouca gente analisando a raiz do problema. Eu sei que mexer na raiz significa uma solução a longo prazo. Mas as soluções imediatas, rápidas, etc., etc., podem até funcionar para resolver um probleminha aqui e um probleminha ali. Estanca a hemorragia. Mas a verdadeira saúde de uma sociedade é um pouco mais complicada. Né? Então, vamos plantar alguma coisa, mesmo que nós não vamos colher imediatamente. Ué. Depois, os primeiros cristãos, quando eles começaram as famílias espirituais, os grupos primários, etc., eles não sabiam que eles estavam fundando a civilização ocidental. Não sabiam que eles estavam colocando os alicerces do Brasil. E, no entanto, o fizeram. Séculos depois, as consequências estavam aí. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Vamos continuar juntos, unidos, sendo família aqui no nosso site. É claro que o nosso site não é família no sentido estrito da palavra, porque os relacionamentos, né, digamos assim, de convívio mútuo, estreito, como das famílias, né, nós não podemos realizar. Mas existe sim família, quando existe virtude da sua parte e você está aberto a ouvir conselhos paternos com devoção filial. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.